Nós sabemos que teremos eventos internacionais importantes a partir de 2014, notadamente a Copa do Mundo, as Olimpíadas. No entendimento de Vossa Excelência, os temas envolventes ao direito internacional, eles se encontram na seara política, ou eles podem ser sindicados pelo Poder Judiciário? Eu faço essa indagação à Vossa Excelência, tendo em conta a recente decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que retira do Poder Judiciário a sindicância sobre as decisões do Executivo americano, que permite que agências governamentais de lá possam torturar pessoas, sequestrar pessoas, e isto ficaria fora da sindicância do Poder Judiciário. E esta pergunta, se Vossa Excelência entender, eu gostaria que fosse relacionado com estes eventos internacionais que se avizinham em 2014, 2016. Digamos que aqui nós tenhamos um atentado terrorista e, como Vossa Excelência sabe, nós não temos um tipo penal para terrorismo, se o Estado americano poderia sequestrar um cidadão que tenha praticado esse crime no Brasil e julgá-lo lá nos Estados Unidos. Na opinião de Vossa Excelência, é mais importante uma boa lei ou um bom juiz? Vossa Excelência fez referência à interpretação. Vossa Excelência fez referência que interpretar é revelar sentido. Eu gostaria de saber a posição de Vossa Excelência a respeito da nova construção interpretativa sobre a interpretação. Não é só revelar sentido, mas é, sobretudo, dar sentido, tendo em conta as pré-compreensões daquele que está fazendo. E Vossa Excelência citou aí que cada um de nós, eu sou eu e as minhas circunstâncias, tendo em conta esta construção. Na opinião de Vossa Excelência, agente político pode responder por improbidade administrativa? Tendo em conta as posições do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal? O que Vossa Excelência entende pelo princípio da anterioridade eleitoral? Qual é o limite a esta anterioridade eleitoral? E a ideia de Vossa Excelência a respeito das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, porque Vossa Excelência será ministra do Supremo Tribunal Federal e três vagas do TSE são de ministro do Supremo. Eu gostaria de saber a posição de Vossa Excelência sobre as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, se no vosso entendimento isso não ofende o artigo 2º da Constituição da República. Só um minuto. Tive o prazer de estudar várias decisões de Vossa Excelência, várias decisões que tratam de obrigação objetiva do empregador em face do acidente de trabalho, estabilidade provisória no emprego, alcoolismo não caracterizador da justa causa, inexistência e estabilidade no emprego público em empresas estatais, várias decisões de Vossa Excelência. Eu li e quero elogiar os acordos que Vossa Excelência relatou no importante tribunal brasileiro. Eu continuo, senhor presidente, porque gostaria de saber a posição de Vossa Excelência a respeito do princípio da proporcionalidade. Qual o entendimento de Vossa Excelência, notadamente, a respeito da proteção insuficiente revelada pelo princípio da proporcionalidade? E se, no entender de Vossa Excelência, o Estado tem um dever ou não, um dever fundamental de proteger o cidadão? Eu faço esta pergunta tendo em conta a discussão entre Sen e House no livro citado por Vossa Excelência. Nós todos sabemos da posição contratualista de House. Eu levantei os julgados de Vossa Excelência e quero aqui dizer que Vossa Excelência é uma ministra que julga a bom tempo. O Tribunal Superior Eleitoral tem uma relação de produtividade dos magistrados. Vossa Excelência a julga muito, né? Eu quero parabenizá-la por isso. Quero saber o que, que Vossa Excelência entende sobre a meta 2 do Conselho Nacional de Justiça. Só um minutinho, senhor presidente. Vossa Excelência fez a seguinte afirmativa. O processo, ele traz e revela angústias. Para Vossa Excelência, o direito deve ser achado na rua ou o direito se encontra na lei? Vossa Excelência fez referência a um constitucionalismo social. Eu tenho certeza que Vossa Excelência sabe das críticas a este constitucionalismo social no início do século XX, notadamente na Itália e na Alemanha. O que Vossa Excelência entende por este constitucionalismo social e se a Constituição brasileira ela busca este constitucionalismo social sem o predicativo da democracia ou com o predicativo da democracia? Uma última pergunta, senhor presidente. Como uma indicada chega a essa posição que Vossa Excelência se encontra? Depois que Vossa Excelência, que o nome de Vossa Excelência começou a circular para a imprensa, na imprensa eu busquei em todos os jornais, né, as nomes de outros ilustres juristas cujos nomes circulavam pela imprensa, e a imprensa dava conta da existência de reuniões para se escolher ministro do Supremo Tribunal Federal, ou indicado para o Supremo. Se Vossa Excelência pode revelar quais as conversas que Vossa Excelência teve para aqui chegar, para a honra de Vossa Excelência e da Justiça do Trabalho, e ser sabatinada aqui pelo Senado da República, se isso a Vossa Excelência entende que pode ser revelado. E, por fim, senhor presidente, senhores senadores, nós, na sabatina do Senado, estamos começando a chegar a um ponto que as perguntas não poderão ser mais feitas, né? Porque a maioria delas, o Supremo Tribunal Federal tem um julgamento, né? E a LOMAN, que é uma lei complementar 35 de 79, diz que o magistrado não pode falar sobre o processo que julgará, e a Sua Excelência, a ministra Rosa, está coberta de razão. Mas, desde 1988, a Constituição determina que o Supremo Tribunal Federal apresente um projeto para uma nova LOMAN, isso desde 88. O que Vossa Excelência entende da demora do Supremo Tribunal Federal, que tem a legitimidade exclusiva em apresentar o projeto da LOMAN? Se esta demora do Supremo Tribunal Federal pode ser resolvida no sistema constitucional nacional? São essas as perguntas e muito obrigado.
Obrigado, senador Pedro Taques. Próximo senador inscrito para arguir a ministra é o senador Demóstenes Torres. Tem a palavra Vossa Excelência, senador Demóstenes.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhora ministra Rosa Maria Weber, candidata da Rosa, senhores ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Senhora ministra, tem algumas perguntas a fazer a Vossa Excelência acerca justamente de questões ou pendentes, não propriamente, mas questões que o Supremo tem analisado. Em relação, senhora ministra, ao exame criminológico, né, para concessão da progressão do regime carcerário. Bem sabe, Vossa Excelência, que o Congresso Nacional aprovou a supressão do exame criminológico e numa lei sancionada pelo senhor presidente da República, Luiz Inácio. E o Supremo decidiu acerca dessa questão. Vossa Excelência pode nos fazer um juízo crítico dessa decisão do Supremo? Também, senhora ministra, o artigo 44 da Lei 11.343, de 2006, que institui o Sistema Nacional de Política Pública sobre Drogas, o SISNAD, veda a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito por condenados a tráfico de drogas. Vossa Excelência pode nos falar sobre a posição que o Supremo tomou nesse caso, e se é favorável ou contra? Senhora Presidente, também perguntaria a Vossa Excelência se, em relação ao princípio da insignificância no caso do crime de furto, né, que também o Supremo Tribunal deu uma orientação, se Vossa Excelência entende que a repetição desses crimes pela mesma pessoa implica na impossibilidade da aplicação do princípio da irrelevância? Senhora ministra, também perguntaria a Vossa Excelência, se o réu, e repito, estou questionando acerca das orientações do Supremo, então, para não ficar repetindo, o Supremo e tal, vou só fazer o questionamento, né? Em relação ao preso preventivamente, preso preventivo, ficou preso durante toda a instrução criminal, né? Se ele pode aguardar o trânsito em julgado da causa, se estiverem mantidos os motivos da segregação cautelar. Se ele tem que ser solto ou se pode continuar preso. Em relação, senhora ministra, a ausência de previsão legal quando a falta grave, quando a prática de falta grave, né, no caso, por exemplo, de se encontrar o réu já em regime fechado e ele comete uma falta grave, se é possível ou se é recomendável ou se o Supremo vem decidindo que deve-se interromper o prazo a contar daí, né, colocando-se o remanescente como tendo-se ali, a partir da prática da falta, uma nova contagem de tempo, da falta grave. Ou se isso viola o princípio da legalidade, por não termos uma disciplina legal no caso. Também, senhora ministra, voltando à mesma lei, né, do tráfico ilícito de entorpecente, eu perguntaria a Vossa Excelência, há uma previsão legal de vedação expressa de liberdade provisória. O Supremo tem mantido isso de forma absoluta? Como é que Vossa Excelência entende que a posição do Supremo tem sido? Se ela tem sido tolerante ou mais conservadora nesse aspecto? Em relação à interceptação telefônica, senhora ministra, o Supremo tem admitido a prorrogação por prazo indeterminado se mantiverem-se presentes os pressupostos que decretaram a interceptação? Quanto à sentença de recebimento da denúncia, senhora ministra, é preciso que o juiz fundamente essa decisão? Em relação à condenação criminal não transitada em julgado, e que há, portanto, recurso pendente, a decretação de prisão, ela pode acontecer só em decorrência da condenação criminal ou, apesar da condenação criminal, deve haver fundamentação específica para se manter o réu preso? Em relação ao artigo 127 da Lei de Execução Penal, senhora ministra, que impõe a perda dos dias remidos pelo cometimento de falta grave. Vossa Excelência acha que esse dispositivo foi recepcionado pela atual Constituição? Em relação, senhora ministra, à presença do querelante ou do procurador na oitiva de testemunhas de defesa realizada em juízo deprecado. Vossa Excelência entende que essa presença é obrigatória? Em relação, senhora ministra, a compensação da circunstância agravante da reincidência e da circunstância atenuante da confissão espontânea. Vossa Excelência entende que, de acordo com o entendimento supremo, isso seja possível? É constitucional, senhora ministra?
Diante da atenuante da confissão e da reincidência, qual é?
Se é possível essa compensação, se há uma equalização, quando concorre essa circunstância da reincidência com a da confissão espontânea, se há uma equalização ou alguma prepondera em relação à outra. Em relação, senhora ministra, em relação a câmaras criminais